Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Muito obrigado por você ter optado em ficar conosco. Nós vamos juntos a um programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa, você manda uma cartinha para a gente, você escreve para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Escrevendo para nós, você concorre como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela Editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Vamos lembrar também que você pode ouvir o nosso programa pela internet ou quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Nós estamos com a equipe a postos, na técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, nos comentários o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella. Hoje o nosso tema, Judas Iscariotes. E para falar sobre esse tema conosco, Oswaldo Gimenez, nosso querido Oswaldo Antônio Tarefeiro do Centro Espírita José Domingos Bueno, de Santo André. Oswaldo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando Boa Nova.
Bom dia, agradecendo sempre a lembrança do convite. Muito obrigado.
No programa de hoje nós vamos então analisar a figura do apóstolo Judas Iscariotes, conforme a filosofia espírita de Allan Kardec. Oswaldo, no chamado Sábado de Aleluia, é comum vermos em algumas ruas aí das cidades brasileiras bonecos de pano presos a postes e cercas, né? E as pessoas aí tentando malhá-lo, queimá-lo, esse boneco, né? O que pensa o Espiritismo a respeito desse costume, hein, Oswaldo?
Contra, né? Totalmente contra esse costume. A princípio, devemos analisar aquilo que o nosso mestre nos ensinou, que é o perdão. Ele ensinou a perdoar até os próprios inimigos. Mas o costume vem se perpetuando em função do espírito do povo, que ainda alimenta uma ideia de vingança. Você malhando o Judas, como se diz, não é, popularmente, você está manifestando toda a repulsa ao ato do criador, do traidor. E são costumes que, com o tempo, o Espiritismo sabe que desaparecerão da face da Terra. Então basta que a humanidade entenda um pouquinho melhor os ensinos de Jesus para que esses costumes desapareçam.
Marinho Bardella, Mário, o espírita, ele deve lembrar do dia, desse momento, desses atos que acontecem no dia de hoje, de uma forma normal, ou ele pode fazer uma oração, pode pensar nas figuras envolvidas no dia de hoje, né? Que, lembrando historicamente, Jesus, Judas, os demais apóstolos que também passaram, sofreram as consequências. É importante uma sintonia do espírita, das pessoas cristãs com esses atos históricos, aí, Marinho?
Toribio, muito, muito interessante a sua pergunta, muito oportuna, porque, curiosamente, coincidentemente, você nem sabe disso, que nós não conversamos antes, né? Nós tivemos um amigo espiritual, né, se manifestando no nosso centro esses dias, e lá do plano espiritual, eles comentavam sobre isso, sabe? Dizendo que é muito importante que não apenas nós, os espíritas, mas a humanidade em geral, que nesses dias em que somos estimulados pela mídia, somos estimulados pelos vários livros, filmes, né, que falam sobre esse momento difícil, né, que é o momento do sofrimento, da crucificação do Cristo e todas as consequências àqueles que estavam ao seu redor, que nós procuremos não reviver essa tristeza, que nós procuremos não entrar nessa faixa de ficarmos tristes pelo que aconteceu. Porque, na realidade, que isso não seria uma maneira de honrar e homenagear Jesus. Que a melhor maneira que nós temos de honrar e homenagear Jesus seria vivermos e exemplificarmos e procurarmos esforçar pela razão que ele esteve entre nós, que é a nossa renovação, que é a nossa transformação moral. Que à medida que nós estivermos realmente entendendo os ensinamentos dele, compreendendo os seus exemplos e fazendo por merecer os motivos pelos quais ele esteve aqui entre nós, que essa é a melhor homenagem que nós podemos fazer a ele e que é assim que nós deveríamos estar procurando fazer todos os dias.
Muito bom. Oswaldo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós estamos aqui no Semana Boa Nova, naquela sessão agora da Palavra Especial, né? Então você vai falar uma palavra especial que no final do programa você vai explicar para a gente o que é que você quis dizer quando você pensou nessa palavra aí. Sobre o tema de hoje, Judas Iscariotes, qual é a sua palavra especial, hein, Oswaldo?
Perdão.
Perdão. Então no final você do programa você fala um pouquinho por que é que se associa a palavra perdão a Judas Iscariotes. Hélio Della Nossi. Hélio, o Marinho está fazendo esse comentário a respeito da postura das pessoas, lembrando aí de uma maneira diferente dessa situação do dia de hoje, a forma vibracional relacionada a Jesus, etc. Uma figura que vem muito à mente das pessoas, né, é a crucificação, como o Marinho muito bem lembrou. Mas as pessoas esquecem, por exemplo, das curas, dos trabalhos de orientação, das palavras de cunho moral, dos reforços humanos que Jesus usava, etc. Por que é que o Espiritismo não considera, por exemplo, ou prefere não falar tanto da crucificação, como o Mário estava colocando agora? Por que é que o Espiritismo fala tanto da moral, da questão dos ensinamentos morais de Jesus, dos momentos alegres? Por que o Espiritismo trata isso de uma maneira tão efusiva, tão firme, hein, Hélio?
Até por um motivo. Porque o Espiritismo trabalha com a reencarnação, né? Então, porque as vidas são sucessivas. E as vidas não devem ser analisadas pelo seu fim, né? Porque todos nós tivemos várias encarnações, né? E vamos encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. Então não vamos trabalhar com o fim, e sim com o meio, como cada pessoa aproveitou a sua encarnação, né? E não como ela nasceu e nem como ela partiu aqui da terra, né? Do momento de estar encarnado. Então, para nós, isso não é o mais importante. O mais importante é como ela viveu, é como ela aproveitou essa encarnação, né? E Jesus, no caso, aí nós estamos falando de Jesus nesse momento, né? Jesus, no caso, ele não escapa desse tipo de análise, né? Porque ele poderia ter partido por outras formas também, né? Se não fosse pela crucificação, poderia ter sido por outras formas, ele poderia ter partido por outros meios, né? Sei lá, picado por uma cobra, né? Atropelado,
né?
Por um caído do jumento, de qualquer outra forma ele podia ter partido que não fosse a crucificação. O que ia importar? Importar o que ele deixou. A mensagem que ficou, a importância que ele teve por ter estado aqui conosco. Isso é o que importa. Aliás, isso é quando nós pensávamos no nosso pai, na nossa mãe, no nosso tio, né? Numa figura qualquer, um filósofo da história, né? Qualquer as pessoas que foram importantes para a humanidade, todos são importantes para a humanidade, até uma avó é importante para a humanidade, que cuida dos seus netos, né? Quer dizer, a forma que ela vai partir é o menos importante. O importante foi a mensagem que ela deixou para os netos, para os filhos, aquilo que ela fez para a humanidade.
Mas, Sérgio?
Oswaldo, então, por isso que estão falando aqui, que está todo mundo comentando, Jesus não morreu para nos salvar?
Para nos salvar? Bom, ele constitui um caminho de salvação, porque dentro desta colocação, tanto a do Marinho como do Hélio, colocações muitíssimo boas, né? Ele veio trazer os parâmetros, para que a humanidade pudesse se elevar e sair do seu estágio de grande atraso, ou no sentido de evolução, né? Então, ele próprio se identificou na sua missão aqui na Terra, de uma maneira, com três palavras, mas de profundidade tão grande que nós continuamos estudando, avançando e tentando compreender, quando ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Então, através do seu desempenho aqui nesse mundo, né, da sua missão, ele traça um roteiro de luz para a humanidade, que estamos vivendo, inclusive agora, não é? Já no início do século XXI, momentos de grandes decisões, onde tudo aquilo que foi plantado agora deve ser colhido. E é isto que eu entendo da missão de Jesus.
Oswaldo, aproveitando que você está falando dessa missão, etc., né? No final dos dias de Jesus como um espírito encarnado aqui, naquele momento, nós tivemos lá aquela situação de Judas, né, que o entregou, delatou aos soldados romanos onde é que estava Jesus, né, que foram lá e fizeram a prisão dele e a consequente crucificação. Como é que o Espiritismo entende o ato de Judas, que ficou conhecido pela história como sendo um traidor, hein?
Essa pergunta me leva assim a uma reflexão. Estudando o Espiritismo durante alguns anos da minha vida, procurando entender estes aspectos, né, da passagem de Jesus e da sua crucificação, eu fiz uma consulta. Fui encontrar no livro Lázaro Redivivo, Irmão X, que é o pseudônimo de Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier. É uma página que tem como título O Discípulo Ambicioso, em que conta como ocorreu realmente aquele episódio.
A delação, né?
A delação. Então, a delação, ela começa com o espírito de Judas, que era um espírito ambicioso. Não há dúvidas que ele acompanhou o Cristo desde o início do seu ministério, da sua missão, e era um dos 12 apóstolos. Mas, diferentemente dos demais que foram paulatinamente aceitando a missão de Jesus, conforme Jesus ia se revelando, ele era rebelde, ele era muito mais ambicioso. Ele duvidou que o reino de Deus que Jesus estava pregando pudesse se estabelecer na Terra, naquele meio em que eles viviam, com os argumentos de Jesus, argumentos de paz, de amor, de concórdia, de perdão, de renúncia, né? Ele via Jesus entre os mendigos, procurando, levantando as prostitutas, andando com pessoas que eram consideradas de má vida, e ele imaginava, não é? No seu íntimo, como esse é o Messias, como ele vai conseguir estabelecer o reino de Deus na Terra. E esses pensamentos, revelando ainda esta índole do Judas, não é? Foi que levou a procurar os sacerdotes, e com um plano, porque ele tinha visto anteriormente, uma semana antes aproximadamente, né, a entrada triunfal de Jesus, não compreendeu a mensagem de Jesus montado num jumentinho, não compreendeu, né, a humildade de Jesus. Então ele tenta fazer o que hoje nós chamaríamos um jogo político. Eu delato, o povo se rebela, elevamos Jesus àquilo que ele realmente deve ser, que é o Salvador, não é? O Messias. Nos libertamos com a sua liderança do jugo romano E nós, então, vamos estabelecer um novo reino no mundo. Então, é onde ele procura os sacerdotes e faz a entrega de Jesus. Ele recebe 30 moedas, que é o preço da traição. E participa de um interrogatório onde ele entrega Jesus, sem imaginar tudo aquilo que ele estava passando, né? Que ele estava participando e as consequências. Quando tudo se consuma e Jesus está indo para o martírio, ele corre lá no templo e quer voltar atrás, tarde demais, onde ele encontra a frieza, o cálculo dos sacerdotes, liderados por Caifás, e ali ele cai em si e naquele desespero é onde ele comete o
ato da delação, o suicídio.
Suicídio, né? Então, Humberto de Campos, ele foi tão claro nisto e com tanta riqueza de detalhes, né, que nós adotamos fielmente, foi isto que aconteceu. Então, o que perdeu Judas, principalmente? A ambição, o erro de cálculo, o desejo de materializar o reino de Deus na terra e a sua ambição de ser talvez o principal, né, o ministro, né, do novo reino que se estabelecia na terra. Lê do engano.
Aliás, lá no Arpas Eternas, né, Oswaldo? Hilarião de Montenegro nos conta também que talvez houvesse aí uma subdimensão do tamanho do ato, né? Porque o povo não sabia, uma boa parte do povo não sabia que aquele homem que estava preso era Jesus, né? Porque os soldados romanos diziam que era um falso Messias, né? Que estava preso, né? Marinho?
Sim, o que eu queria destacar nesse relato muito interessante, Oswaldo conseguiu sintetizar com muita propriedade todo esse episódio dentro da visão espiritual que existe na questão, né? Mas acho que merece um destaque, sem a ideia de querer corrigir nada, Oswaldo, apenas no sentido de que é muito importante todas as vezes que nós escutamos alguma coisa a respeito de alguém, que nós procuremos entender todas as circunstâncias, procuremos entender o contexto, procuremos ouvir os dois lados da história, porque com muita facilidade nós caímos em julgamentos. Com muita facilidade nós aceitamos, às vezes, o dito popular como uma verdade, não é? E não nos aprofundamos e não vamos compreender toda a situação. Como foi dito aqui pelo Oswaldo, Humberto de Campos, todos nós conhecemos, era um eminente jornalista aqui no Brasil, que gostava de fazer suas crônicas, não é? E ao partir para o plano espiritual, ao constatar que ele não morreu, que ele vivia em espírito, no plano espiritual, ele teve o desejo de continuar fazendo suas crônicas. Então, o que ele escreve é o retrato do que ele encontrou nos registros no plano espiritual, não é? E que traz para nós isso. E, aliás, ele não escreveu apenas nesse livro. Nós vamos encontrar também no Crônicas de Além Túmulo e também no livro Boa Nova, não é? Nós vamos encontrar com crônicas diferentes, com redação diferente, exatamente a mesma história. Ou seja, então, de uma maneira consistente existe isso. Agora, além disso tudo, né, Oswaldo, acho que nós podemos também compartilhar aqui com o nosso ouvinte que, independente da revelação espiritual que foi trazida por este espírito que tem trazido muitas notícias de lá para cá para nós, nós também vamos encontrar aqui na própria dimensão do mundo alguns ensaios com alguns documentos que foram encontrados 300 ou 400 anos depois da morte do Cristo lá no Egito, né? Que também apontam no mesmo sentido, né? Ou seja, então antes, talvez a gente pudesse até colocar assim, que antes de nós considerarmos o Judas um simples traidor, nós devíamos considerá-lo alguém que estava querendo a mesma coisa que o Cristo queria. Alguém que estava buscando a mesma coisa que o Cristo buscava. Apenas ele não compreendeu a forma que o Cristo fazia e achou que, interferindo no trabalho do Cristo, tá certo? Ele poderia conseguir fazer muito melhor. Que é diferente da figura de um simples traidor, não é, Oswaldo?
Exatamente. Perdão, posso...
Por favor, Oswaldo.
A palavra traidor, é a palavra que historicamente ficou veio até nós.
Ficou registrado. Está nos escritos na Bíblia, né?
Mas veja que o Humberto de Campos, nessa crônica, ele não intitula a crônica O Discípulo Traidor. Ele intitula O Discípulo Ambicioso. Quer dizer, mostrando o equívoco de Judas, não é? Esse equívoco que você também está colocando, não é? Para atingir os fins, né, que ele achava que deveriam ser atingidos, ele imaginou outros meios mais rápidos para apressar o reino de Deus. Não significa que ele não amava Jesus. Ele amava Jesus, não é? Realmente ele amava Jesus, mas um amor que não foi direcionado corretamente.
Você está conosco. Nosso tema de hoje, Judas Iscariotes. Marinho, queria falar alguma coisa?
Eu queria fazer uma pergunta para o Sérgio. Ele está muito quietinho hoje lá, né?
Ele já deu uma interferência só aqui, mas então, foi muito passageira.
Sérgio, você acha que fica mais fácil a gente perdoar as pessoas quando nós compreendemos melhor as circunstâncias que as pessoas estavam envolvidas no ato que nos ofendeu?
Eu acredito que sim, porque se a gente procurar entender os motivos, as motivações e as circunstâncias, a gente começa até a ver que às vezes a gente mesmo agiria daquela forma. E quando você procura exercitar isso, né, vamos pegar até esse caso do Judas. Imagina só, um sujeito que está lá, um povo dominado, né, debaixo do jugo romano. Aparece um sujeito como Jesus, que arrastava multidões por onde que ele andava. E ele, não compreendendo bem a dimensão espiritual da coisa, achando que o tal reino de Jesus era aqui na Terra, era uma questão temporal, era uma questão meramente política, sabe, foi fazer uma continha e ele achou que ia dar certo, achou que ia funcionar. Então, se você pegar esse exemplo, você percebe que muitas vezes, apesar da gente apontar o dedo para outra pessoa, quando a gente procura acompanhar, entender um pouquinho mais a motivação da pessoa, às vezes entender o que vai no coração da criatura, você começa a ver que, poxa vida, ele não merece um julgamento assim tão, tão severo, não merece uma condenação. Pelo contrário, a gente tem que procurar aprender com essas coisas.
Porque é um engano, né?
É um equívoco, né? Que todos nós cometemos em alguma situação.
Oswaldo, vamos fazer aqui o nosso famoso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Crianças que convivem com pessoas más podem se tornar adultos igualmente maus?
Podem.
Espíritos ainda não evoluídos no amor podem influenciar as pessoas a praticarem essa chamada traição?
Repete.
Espíritos que ainda não estão no ambiente de amor, não evoluídos no amor, podem gerar influência para as pessoas praticarem traição?
Podem.
É possível perdoar um ato de traição, Oswaldo?
É possível.
É válido orar por aqueles que estão praticando atos indevidos?
Mais do que válido.
E o que a gente pede nessa oração, hein, Oswaldo?
Compreensão, abertura de entendimento, arrependimento, mudança de comportamento, de atitude.
Se Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, por que nós temos dificuldades em praticar isso?
Porque aquilo que o Marinho colocou no início é a falta de compreensão ainda da maioria sobre a lei da reencarnação. Então, o nosso inimigo, fatalmente, um dia será nosso amigo. Então, por que protelar? Então, pela compreensão, a gente chega lá.
Por que os espíritas falam tanto do perdão?
Porque o perdão, como Jesus ensinou, cobre a multidão dos pecados.
Quem frequenta o Espiritismo é um ser perfeito?
Normal.
O que significa amor incondicional?
Amor incondicional. O amor que Cristo pregou e exemplificou.
Como pedir perdão para alguém que não está mais aqui encarnado, que já desencarnou?
Oração. E procurar fazer um encontro mental com essa criatura, reconhecendo o seu erro. Porque não é porque está desencarnado que desapareceu. A personalidade continua igualmente. Então, a reconciliação pode ser feita em qualquer circunstância.
Muito bem, está aí o jogo rápido encerrado, Sérgio.
Eu queria colocar fazer uma pergunta para a mesa aqui, para o Oswaldo, para o Marinho e para o Hélio. Quando nós falamos sobre Judas, quando nós pensamos em Judas, a gente foca muito nessa questão da traição, da atitude dele. Mas, normalmente, a gente não fala muito sobre a reação de Jesus diante daquilo que aconteceu. Quando os guardas chegaram lá no horto e que prenderam Jesus, Jesus já sabia tudo o que estava acontecendo. A gente não fala muito sobre isso. Que ali, eu acho que aí é que tem o grande ensinamento. Oswaldo, o que você pode dizer a esse respeito?
É um momento de extraordinária beleza do Evangelho. Porque ele não recebe Judas com reservas, com preconceito, com autodefesa. Ele só diz assim: aqui vens, amigo. Dando ainda a Judas, no último minuto, a oportunidade, a chance de voltar atrás naquilo que ele estava fazendo. É muito bonita essa...
Ou seja, não sabendo de tudo, porque como estão os próprios textos bíblicos, Jesus já dizia na Santa Ceia que um seria traído por algum desses que estão comendo comigo, né? Sabendo de tudo, ele também não fugiu, né? Ou seja, ele soube seguir no caminho dele, soube seguir naquilo, ele sabia exatamente por que que ele veio e o exemplo que ele tinha que dar diante da incompreensão humana, não é? Ele sabia o exemplo de perdão, o exemplo de determinação, o exemplo de perseverança no caminho que ele estava seguindo e no objetivo que ele tinha. Porque se ele sabia, ele podia ter se esquivado, né? Ele podia ter não ido, ele podia ter fugido, ele podia ter ido por outros caminhos. Mas não, tudo isso ele soube, porque era necessário que este exemplo de perdão, principalmente, ficasse registrado.
Oswaldo, diante de uma atitude equivocada muito grande, que gera consequências muito graves para outras pessoas, como é que fica a consciência de quem praticou o mal, hein, Oswaldo? Quem praticou essa atitude equivocada, hein?
Primeiro precisa despertar, né? Que tem aqueles que fazem o mal e... considerando, né, que o mal é sempre um ato de rebeldia às leis divinas. Aquele que comete o mal equivocadamente, né, no momento em que ele desperta, então inicia-se um processo de reacerto, de reajuste interior da criatura. E nós sabemos pelo Espiritismo que o primeiro passo após essa tomada de consciência, né, é o arrependimento. E é a partir daí que segue o caminho, né, para que se acertem os ponteiros da vida.
Perfeito.
Interessante, Marinho, essa observação também do Oswaldo, porque sem qualquer pretensão pessoal, e talvez olhando e analisando a nós mesmos, a mim mesmo, né? Nós conseguimos hoje identificar quantos equívocos que cometemos ao longo da existência, que com o passar do tempo, com os estudos, nós percebemos que nós estávamos errados. Antigamente nós tínhamos ideias preconcebidas sobre certas situações, julgávamos certas pessoas de maneira diferente, né? E ao longo do tempo, à medida que fomos compreendendo melhor as circunstâncias, fomos entendendo de uma maneira mais ampla, sendo mais tolerantes nas coisas e mudando, inclusive, de ponto de vista, né? Muitas vezes nós somos defensores de um determinado ponto de vista por muito tempo, até muitas vezes com muita energia defendemos um ponto de vista, e adiante um pouco, quando nós conseguimos compreender com mais profundidade aquela circunstância, chegamos à conclusão que estávamos equivocados, né? Então essa questão da consciência que o Oswaldo nos aponta é muito importante, porque esta é a hora que a consciência nos aperta e nos acusa, né? Quando a gente percebe, caramba, eu não estava entendendo aqui.
Eu errei, né?
Eu errei. E agora, como é que eu corrijo o erro que eu cometi?
Muito bom. Oswaldo, como é que fica a morte? Como é que fica a alma da pessoa, né? Depois da morte física, né? De quem praticou o mal. Você vai responder isso já já. porque nós estamos encerrando nesse momento a primeira meia hora do programa.